Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste sábado, e hoje é 29 de abril de 2023. A votos de um bom sábado para todos na nossa companhia. E convosco está na apresentação Mariano Bartolomeu, assina a produção. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk, esta FM. Estamos com a rádio Papagaio, estamos também com a rádio Berlando, com a rádio comunitária de Casumai, e em Cátia hoje estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje em destaque, deve-se ou não rever a lei da Procuradoria-Geral de Angola a propósito da escolha do seu presidente. Falaremos também aqui da recandidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos e da crise que se vive atualmente no Sudão. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com o Al Santos. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. As partes em guerra no Sudão estão mais abertas a negociações e aceitaram que o conflito, que incluiu há duas semanas, não pode continuar, disse uma autoridade das Nações Unidas, Reuters, neste sábado, uma possível luz de esperança, mesmo com a continuação dos combates. Volker Perthes, representante especial das Nações Unidas no Sudão, disse que os lados indicaram representantes para as negociações sugeridas para Jeddah, na Arábia Saudita, ou Juba, no Sudão do Sul, embora tenha dito que é uma questão prática sobre se eles poderiam se deslocar para realmente sentar juntos. Ele disse que nenhum cronograma foi definido para as referidas negociações. As perspectivas de negociações entre os líderes dos dois lados até agora pareciam sombrias. Na sexta-feira, o líder do exército, general Abdel Fattah al-Burhan, disse numa entrevista que nunca se sentaria com o líder rebelde do RSF, referindo-se ao general Mohamed Hamdan Dagalo, que disse que só falaria se o exército cessasse as hostilidades. Centenas de pessoas foram mortas desde 15 de abril, quando uma longa luta pelo poder entre o exército e as forças paramilitares de apoio rápido RSF se transformou em conflito. Perthes observou que havia dito ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que ambos lados achavam que poderiam vencer o conflito, mas também disse que as atitudes estão a mudar. Grupos anticorrupção na África do Sul pediram mais proteção aos denunciantes após recentes assassinatos com marcas de golpes profissionais. Foi morto junto com seu filho por homens armados conhecidos numa autoestrada em março. Mbabite Diokaram, funcionária do Departamento de Saúde, que alertou sobre negócios ilegais no valor de quase 50 milhões de dólares, foi baleada 12 vezes na entrada da sua casa em 2021, no que foi descrito como um assassinato. Assassinatos e outros casos alimentam a indignação com a corrupção generalizada ligada a contratos governamentais que aumenta a economia mais desenvolvida da África há anos, mas parece continuar inabalável. A Iniciativa Global contra o Crime Organizado, transnacional, contabilizou 1.961 casos de assassinato na África do Sul entre 2000 e 2021, sendo os denunciantes a maioria dos visados. A Organização Anticorrupção Sul-Africana Corruption Watch disse que os assassinatos são mais uma prova de que o país enfrenta uma crise em termos de Estado de Direito. E por último, neste primeiro bloco de notícias, um incêndio num tanque de combustível ocorreu neste sábado na cidade portuária de Sevastopol, na Crimeia. O governador Mikhail Razhovedev disse que informações preliminares indicam que o incêndio foi resultado de um ataque de drone. Sevastopol, na península da Crimeia, foi anexada pela Rússia em 2014. A Rússia culpou a Ucrânia por numerosos ataques naquela cidade. Os ataques com mísseis de cruzeiro que a Rússia lançou contra a Ucrânia na sexta-feira sugerem uma mudança no uso de ataques de longo alcance pela Rússia, disse o Ministério Britânico da Defesa na sua atualização de inteligência publicada no Twitter.
A maioria dos juristas em Angola defende a revisão urgente da lei da Procuradoria-Geral da República por lesar, dizem, o princípio da transparência. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Carlos Cabassa, Manuel Cangundo e o analista político Agostinho Sicato.
A classe de juristas em Angola manifesta pontos de vista quase consensuais em relação à necessidade da revisão imediata da lei que regula o funcionamento da Procuradoria-Geral da República e questionam a recondução de Hélder Pitágoras para mais um mandato de 5 anos à frente da PGR. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público elegeu 3 candidatos e sustentam que nas armadilhas do que acreditam ser um Estado democrático de direito, o Presidente da República relegou a candidata mais votada, no caso Inocência Pinto, para a posição de vice-procuradora, tal como já estava arquitetado no início. Os profissionais ligados à justiça afirmam que Hélder Pitágoras, estando em exercício de funções, atingiu a idade da reforma prevista no Estatuto Orgânico do Ministério Público e, em engenharia jurídica, manteve-se em funções para lá do prazo e, na condição de materialmente reformado, foi a voto e ainda assim perdeu para uma subordinada. O procurador-geral reconduzido, nascido a 19 de março de 1956, tinha afirmado que não iria se candidatar à renovação do seu mandato a 23 de dezembro do ano passado. No entanto, acabou por alterar a sua decisão. Com 67 anos, Pitágoras vai completar 70 anos em 2026, atingindo assim o limite de idade para as funções a meio da missão de 5 anos. A justiça angolana vive um momento de crise, com o envolvimento de juízes de tribunais superiores em atos de corrupção. A presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa, foi afastada do cargo e o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, está sob investigação depois de ser denunciado o seu envolvimento na venda de sentenças. Para o jurista Carlos Cabassa, o processo de eleição do Procurador-Geral da República decorreu sem qualquer sobressalto e dentro dos limites previstos na Constituição. Carlos Cabassa entende, por outro lado, que Hélder Pitágoras é a figura ideal para dar sequência ao combate contra a corrupção em Angola.
Primeiro, dizer aqui que o processo correu com lisura, com transparência, foi um exercício muito democrático, portanto, mas era essa a minha expectativa na medida em que Hélder Pitágoras foi quem desenhou aquilo que é orientadora para o combate contra a corrupção. E era claro, esperado a recondução de Hélder Pitágoras.
Mas tinha que ser necessariamente assim para que ele fosse reconduzido e dar continuidade a todo este processo de combate à corrupção?
Primeiro, preciso dizer que, do ponto de vista legal, não há nenhum constrangimento, na medida que tem mais um mandato o Dr. Hélder Pitágoras. Por um lado. Por outro lado, é preciso dizer que tanto o Dr. Pitágoras foi reconduzido e também trouxe consigo, ou o concurso trouxe para cima também a doutora Inocência Pinto, que até então foi a diretora da Direção Nacional de Prevenção e Combate contra a Corrupção. Quer significar que com essa equipe, certamente que nos próximos anos nós teremos tanto bons anos naquilo que é o combate contra a corrupção e outros delitos econômicos. Claro está que tanto há outros juristas que entendem que o Dr. Pitágoras tinha de deixar o cadeirão máximo da Procuradoria-Geral da República, mas é nosso entendimento, enquanto especialista em matéria de delitos econômicos, que Hélder Pitágoras deve continuar, até porque tem mais 3 anos atendendo à sua idade, ou seja, está com 67 anos, mais 3 anos, Hélder Pitágoras é jubilado e certamente que Inocência Pinto vai assumir o cadeirão máximo da Procuradoria-Geral da República.
Do seu ponto de vista, o caminho vai dar mesmo por aí, que a doutora Inocência Pinto será no futuro a Procuradora-Geral da República, em função também do limite de idade estabelecido por lei. Mas aqui há um debate também à volta do facto da doutora Inocência Pinto ter sido a mais votada e, tendo em conta o poder discricionário do Presidente da República, acabou tão somente por ficar a vice.
Sim, claro. A doutora Inocência foi a mais votada e isso por si só não basta. Tanto o Presidente da República, neste particular, é soberano, também tem uma palavra e por sinal, a última palavra a dizer com relação à escolha do mais alto mandatário, o cadeirão da Procuradoria-Geral da República, mas era fundamental também esse exercício democrático na medida em que veio dizer que, tanto Inocência Pinto tem muito apoio a nível do Conselho Superior da Magistratura, daí então ter vencido o concurso. Mas por aquilo que é o desenho ou a engenharia jurídica que nós temos estado a fazer, certamente que Inocência Pinto, atendendo à experiência, deixa dizer que a Inocência Pinto, tanto paralelamente à questão de ser diretora nacional da Direção de Prevenção e Combate contra a Corrupção, foi durante largos anos, tanto procuradora titular na província do Kwanza Norte, ou seja, já assumiu vários cargos de relevo a nível da Procuradoria-Geral da República e é a pessoa certa para, num futuro próximo, substituir o Dr. Helder Pita Gross.
Carlos Cabassa considera, por outro lado, que o modelo atual de eleição do Procurador-Geral da República não é o mais ideal. Defende, por isso, a sua alteração, porque, do seu ponto de vista, este formato põe em causa o princípio da independência.
Se nós discutimos a separação de poderes, tanto aqui a nível do nosso dia, naturalmente que o desenho para o concurso do cadeirão máximo da Procuradoria-Geral da República deve ser alterado. Eu penso que a Procuradoria deve ser mesmo independente, ou seja, o Conselho Superior da Magistratura, por via desse exercício democrático, é que deve daqui para frente eleger tanto quem de facto merece estar no cadeirão máximo da Procuradoria-Geral da República.
Até porque, Dr. Carlos Cabassa, a continuar este modelo, o procurador também fica muito refém daquilo que é, pelo menos, a orientação ou as decisões da Presidência da República.
Claro, o procurador responde diretamente à Sua Excelência, Senhor Presidente da República, porque é o Presidente quem o nomeou, naturalmente presta contas ao Presidente da República. Embora que a nível dos processos, tanto em matéria seja civil, seja criminal, tanto a prova é o elemento fundamental para a decisão dos tribunais, mas é importante dizer aqui em bom rigor e em boa verdade que, tanto conforme está desenhado aquilo que é, tanto as linhas orientadoras para a nomeação do Procurador-Geral da República, não traz muita transparência no que a separação de poder diz respeito.
E desta a continuar assim, vamos também ter sempre reações negativas e de desconfiança em relação àquilo que é o posicionamento do Ministério Público.
Sim, claro, mas temos de desconstruir tanto essa ideia, como eu disse atrás, tanto o processo fala por si. Tanto, há uma grande discussão aqui a nível do nosso país, em sede daquilo que tem sido, para muitos juristas, tanto e respeita-se esse posicionamento também, a seletividade dos processos. Ou seja, alguns juristas entendem que os processos não devem ser seletivos. Mas é meu entendimento, atendendo à complexidade dos processos no que os delitos económicos dizem respeito, de que devemos ter alguma paciência, alguma tranquilidade. Mas, tudo somado, é preciso dizer aqui que nós devemos pressionar tanto o Estado angolano para alterar o desenho ou a forma como é nomeado o Procurador-Geral da República para que possamos ter lisura e transparência e acabarmos com esse clima de crispação a nível dos processos.
Resumindo e concluindo, Dr. Carlos Cabassa, podemos assumir que é consensual a necessidade de se alterar já este modelo de eleição?
Sim, é consensual, tanto nós temos estado a acompanhar essas discussões no nosso métier jurídico, no métier social, é consensual que deve-se alterar mesmo o desenho ou a forma como tem sido feito para escolher o Procurador-Geral da República. E até porque nós estamos, o país vai ganhando tanto passos largos no exercício da afirmação do processo democrático e é fundamental que Sua Excelência, Senhor Presidente da República, também olhe para esse quesito, porque nós sabemos que no âmbito daquilo que é a separação de poderes, tanto um ente não deve interferir no outro, que infelizmente ainda acontece, e prova disso vimos agora, a doutora Inocência venceu o concurso, mas por força daquilo que é o desenho, o Presidente da República teve de nomear doutor Helder Pita Gross.
Por sua vez, o jurista Manuel Cangundo diz que o ato de eleição do Procurador-Geral da República belisca o funcionamento da justiça angolana.
Eu olho para esse processo com um sentimento de tristeza, com um sentimento de desgaste, acima de tudo, desencanto, porquanto esta ação do presidente, embora estando nas vestes de presidente, portanto, vestido, revestido do poder discricionário, como disseste bem, e é de facto constitucional, não é? Ainda assim, o fato de ser constitucional não significa que isto esteja correto. Portanto, eu olho com isso com preocupação, porque eu olho nesta atitude do presidente como mais um ato, digamos, de beliscar o funcionamento da justiça, o bom funcionamento da justiça angolana, como se pretende, não é? Porque o general Helder Pita Góes, com todo o respeito que ele merece, primeiro é que, tecnicamente, ele não me diz muito.
Mas, doutora, todo este processo, que, do seu ponto de vista, não acha que decorreu dentro dos preceitos legais?
Bom, eu não posso questionar a legalidade disto, não é? Na medida em que obedeceu, de facto, a disposição constitucional, moralmente o número 4 do artigo 189 da Constituição da República de Angola, onde, de resto, dispõe que quer o Procurador-Geral, quer o Vice-Procurador, são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Conselho Superior, portanto, do Ministério Público, ou Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Isto é um facto. E ainda que formos olhar também na Lei 22/12, que é a lei orgânica da PGR e do Ministério e do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, não é? Nos termos do artigo número 8, número 1, diz exatamente a mesma coisa, que o procurador e o vice-procurador são nomeados pelo presidente. Ok. Isto, claro, afasta a possibilidade de qualquer um questionar aqui a legalidade.
E onde é que está a dificuldade do doutor perceber, então, a forma como foi conduzido este processo e a decisão e o desfecho que acabamos de acompanhar?
Veja, a Constituição diz que o Presidente nomeia o Procurador e o Vice-Procurador sob proposta do Conselho Superior do Ministério Público. Bem, esse Conselho da Magistratura, Conselho Superior da Magistratura, sempre está correto, o Ministério Público realizou um ato eleitoral e remeteu 3 candidatos ao Presidente da República. Porém, o presidente, usando o seu poder discricionário, que também é ilegal, nomeou ou acabou por nomear um dos menos votados. Não nomeou, digamos, o candidato, ou a candidata, no caso, porque é uma mulher, a mais votada com 11 pontos.
Mas aqui ficou vincado o seu poder discricionário.
Exatamente, nós não questionamos isso. Mas do ponto de vista material, peca porque, olhando para o general Pita Góes, nos 5 anos que ele ficou à frente deste órgão, não nos trouxe nada de novo.
Manuel Cangundo fala igualmente de uma suposta inércia da Procuradoria-Geral da República e da sua dependência do poder político. Manuel Cangundo diz, por outro lado, que o atual modelo de eleição vai continuar a beliscar o funcionamento da Procuradoria-Geral da República.
Pior do que isto é a pretensão, digamos, se o termo passa, do Dr. Modalis. Veja que nem a vice-procurador ele foi nomeado, mas isso também tem uma explicação, não é? O próprio Dr. Modalis, se nós estivermos atentos, temos de nos lembrar que muitas vezes que ela apareceu em público e falando sobre o combate à corrupção, ele criticou a forma como o combate à corrupção está a ser conduzido. Obviamente que isso desagradou aquela pessoa ou entidade que tem o poder de nomear, ou que tem a faculdade de nomear, no caso, o Presidente da República, e certamente isso terá lhe valido, digamos, o seu chumbo direito, que nem mesmo mereceu a atenção no sentido de ser nomeado como vice-procurador-geral da República. Então, tudo isso para explicar que, infelizmente, em Angola, o único critério válido é a confiança política, baseada no interesse da pessoa que nomeia. Porque durante muito tempo, ou durante os 5 anos, o general Helder Pita Góes demonstrou uma fidelidade canina ao presidente da República. Esta é a minha visão. Diferentemente do doutor Pedro Modalis.
Muito bem. Agora, um outro aspecto, doutor Manuel Cangundo. Olhando para o próprio modelo ou formato de eleição dos procuradores a nível do Ministério Público, o que é que lhe sugere? Até que ponto pode continuar este modelo? Pode, digamos, beliscar a separação de poderes?
Bom, é assim. Eu aqui não iria na questão da separação de poderes, porque em qualquer parte do mundo, na verdade, a PGR não é como tal um órgão de justiça, assim como estamos a olhar para o tribunal, para um tribunal, por exemplo. Não é. A PGR, e como diz bem a própria Constituição, a PGR é um órgão de defesa da legalidade, a defesa do próprio Estado como tal. Portanto,
A PGR, diante da justiça, é aquele órgão que representa o próprio Estado. Isto no âmbito da realização do julgamento, ou no conto jurisdicional, não é? Então, eu aqui não poderia analisar a questão tal como coloca e depois na possibilidade, portanto, da separação de poderes, porque a PGR sempre é um órgão afeto ao poder executivo.
Mas olhando para o próprio modelo de eleição do procurador e vice-procurador, acha que é o modelo ideal?
Bom, a questão não diria ou não passa por ser o modelo ideal, porque na verdade o que eles fazem aí é apenas uma mera formalidade, porque o ato que conta na verdade é este que é praticado pelo Presidente da República.
Está veja, correto, desta, do seu ponto de vista, está bem assim?
Não, obviamente que não está correto, é o que eu estou a dizer. Bom, é legal, é constitucional, mas do ponto de vista materialista não está correto. Por quê? Porque isto continuará a beliscar o funcionamento da própria PGR como tal.
Para o analista político Agostinho Cicato, a interferência do Presidente da República na decisão final para a indicação do Procurador-Geral da República anula todo o exercício da intenção de voto e todo o processo democrático neste órgão.
Eu sou daquele que entende que, daqueles que entendem que o processo democrático de eleição nesses organismos não pode ser apenas decorativo. E, portanto, se não deve ser decorativo, deve ser tal como mandam os cânones normais da democracia interna. Portanto, não tem sentido absolutamente nenhum eleger-se uma pessoa e depois nomear-se a outra. Tá. Para isso, não valeu absolutamente nada a eleição. Para além de que deveria ser o seu órgão, colegialmente, eleger o seu titular. Assim seria. Tá, resolveu-se essa questão com as universidades. Esperamos que seja assim com a magistratura judicial, com a própria magistratura da Procuradoria-Geral da República, tanto que sejam esses entes. Isto não é retirar a competência do Presidente da República, muito pelo contrário. Tanto porque estes conhecem melhor os problemas internos, sabem o que fazem, sabem com quem devem contar. Porque quando um outro ente estranho, eu diria mesmo estranho ao processo, intervém, depois de todos os processos, não conheço os meandros dos processos, tal como os procuradores que decidem escolher uma outra pessoa. Portanto, há outras razões, por exemplo, que levam a que os procuradores não prefiram o anterior seu responsável e entendam então passar a responsabilidade por uma outra pessoa. Agora, quando vem um outro ente claramente superior, que diz, olha, não, o vosso exercício não teve sentido absolutamente nenhum, e portanto, na minha opinião, ele deve continuar e vai continuar, portanto, isto pode criar, a nível desses órgãos, problemas.
Finalmente, Agostinho Cicato diz que não tem nenhuma expectativa em relação ao combate contra a corrupção com o atual Procurador-Geral da República.
Na verdade, não há. Não há porque o tempo já corre. Primeiro, o Procurador-Geral da República que tivemos nos anos passados não será o mesmo Procurador-Geral. Portanto, principalmente por factos internos. Segundo, os processos caíram à letra morta. Portanto, nós estamos lembrados a partir de 2018, 2019, aprovou-se a lei de repartimento de capitais, falava-se constantemente sobre a recuperação de ativos e tanto mais, instruíram-se processos e hoje, com o tempo, fica mais difícil ainda começar aqueles processos que não haviam sido começados há 5 anos. E, portanto, o desafio maior que a Procuradoria da República, Geral da República, tem exatamente de implementar. E porque até agora ainda não tem uma estratégia. A Procuradoria já tem uma estratégia, creio que durou até 2022. Essa tal estratégia de prevenção e combate à corrupção. Mas até a Procuradoria também não veio ao público nos explicar em que resultou aquela estratégia. E, portanto, esta que será aprovada agora, que entra em vigor eventualmente este ano, que não se espera tanto
dela. Talvez as modalidades de como é que se pode atuar, porque também se cometeram erros, não se ouviu a sociedade, portanto, talvez isso, mas independentemente do que venha, o resultado não será tão esperado como aqueles, como a ansiedade dos cidadãos já não é a mesma, tal como aquela que tiveram, a expectativa que tiveram nos anos, no primeiro mandato do presidente João Lourenço. Portanto, é apenas para fazer, para complementar, não haverá resultados concretos, palpável, porque o sistema judicial é um sistema bastante complicado. Não é a Procuradoria também que vai conseguir. Aliás, os escândalos dos tribunais superiores mostram exatamente isto. As contradições internas mostram exatamente isto. Primeiro há problemas internos, depois há problema com os processos. Depois há problema com os entes que cometeram corrupção. E aqui é preciso notar que são entidades que ontem serviram à coisa pública e, portanto, estas têm outros vários interesses à volta que estão a prejudicar, diria, o bom andamento desse processo. Não acredito que a Procuradoria vai fazer isto nos próximos 5 anos.
Agostinho Cicato, Manuel Cangundo e Carlos Cabaça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 29 de abril de 2023. Para todos, votos de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Yeah, was so day, yeah, was so muda. I prefer to sit, but, era fosse qualogo. A santa fusa do ar, é bem fanzo e aba tampa. Senhor me chou assim, na sancha do ea. Dache, dache, bobo a conta.
Sábado, 29 de abril de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Convosco, Ana Guedes, na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado para todos. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em Nampula com a Rádio Encontro, Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos. Na cidade de Cachunga, em Rádio Berlanda, em Buba, em Rádio Papagaio. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também, não esqueça, em Bissau com a Pidgigiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da recandidatura de Joe Biden à presidência americana e também da crise que se vive atualmente no Sudão e de alguns interesses geoestratégicos. Mas agora, a atualidade noticiosa do mundo.
Obrigado, Ana. Sou novamente Amancio Miguel e apresento as notícias a esta hora. As partes em guerra no Sudão estão mais abertas a negociações e aceitaram que o conflito que eclodiu há duas semanas não pode continuar, disse uma autoridade das Nações Unidas à agência de notícias Reuters neste sábado, uma possível luz de esperança mesmo com a continuação de combates. Volker Perthes, representante especial das Nações Unidas no Sudão, disse que os lados indicaram representantes para as negociações sugeridas para Jeddah, na Arábia Saudita, ou Juba, no Sudão. Ele disse que nenhum cronograma foi definido para tais negociações. As perspectivas de negociações entre os líderes dos dois lados até agora pareciam sombrias. Na sexta-feira, o líder do Exército, General Abdel Fattah al-Burhan, disse numa entrevista que nunca se sentaria com o líder rebelde do RSF, referindo-se ao general Mohamed Hamdan Dagalo, que disse que só falaria se o exército cessasse as hostilidades. Centenas de pessoas foram mortas desde 15 de abril, quando uma longa luta pelo poder entre o exército e as forças paramilitares de apoio rápido RSF se transformou em conflito. Perthes observou que havia dito ao Conselho de Segurança que ambos lados achavam que poderiam vencer o conflito, mas também disse que as atitudes estão a mudar. Grupos anticorrupção da África do Sul pediram mais proteção aos denunciantes após recentes assassinatos com marcas de golpes profissionais. O contabilista Claude Murray, que trabalhava num caso de corrupção de alto perfil, foi morto junto com seu filho por homens armados desconhecidos numa autoestrada em março. Bibita Diokaram, funcionário do Departamento de Saúde, que alertou sobre negócios ilegais no valor de quase 50 milhões de dólares, foi baleada 12 vezes na estrada em 2021, no que foi descrito como um assassinato. Os assassinatos e outros casos alimentam a indignação com a corrupção generalizada ligada a contratos governamentais que atormenta a economia mais desenvolvida da África há anos, mas parece continuar inabalável. A Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional contabilizou um total de 1.971 casos de assassinato na África do Sul entre o ano 2000 e 2021, sendo os denunciantes a maioria dos visados. A organização anticorrupção sul-africana Corruption Watch disse que os assassinatos são mais uma prova de que o país enfrenta uma crise em termos de Estado de Direito. E por último, neste bloco de notícias, uma nota aqui dos Estados Unidos. O exército americano disse na sexta-feira que as suas unidades de aviação estarão em terra até que recebam mais treinamento. Todos os aviadores do exército não deverão voar, excepto aqueles que participam em missões críticas, disse o exército em comunicado. A tal medida ocorre depois de 12 helicópteros terem colidido no Alasca no início desta semana, matando 3 soldados e ferindo outro. Em março, 9 soldados foram mortos em Kentucky quando 2 helicópteros de evacuação médica Black Hawk do exército despenharam durante um exercício de treinamento noturno. A agência Associated Press reporta que todo o treinamento acontecerá no mês de maio. E assim foi o bloco de notícias. Continua a emissão vespertina da Voz da América.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana. Pensadores angolanos dizem que o país não tem uma democracia. Um assunto num debate organizado pelo Observatório da Imprensa e da Comunicação sobre autocracia eleitoral em Angola.
Quatro preletores se debruçaram sobre a temática. Elias Isaac, pastor e antigo líder da Open Society Angola, trouxe a realidade que ocorreu na África do Sul para dizer que...
Eu entendo que Angola é governado por um sistema de apartheid moderno, um apartheid negro. Existia o apartheid branco na África do Sul, mas nós vivemos em Angola um apartheid negro e é preciso fazer um estudo sobre isso.
O jurista Zola Bambi, do Observatório para Justiça e Coesão Social, diz que a democracia em Angola está apenas na sensação.
Podemos sonhar que estamos a viver numa democracia, mas a realidade é de uma ditadura, é de uma tirania. O resto seria um simples simulacro. Tudo não passa de um simulacro eleitoral. E com um simulacro eleitoral é impossível que haja aquilo que esperamos.
Outro preletor ligado à religião, o padre Mário Zazano, trouxe um novo termo para definir o que se vive em Angola.
Anocracia é um meio termo entre democracia e autocracia, já que o partido no poder diz que é mesmo realmente é democrático. Nós digamos que é anocrático. Se evidencia quando há uma certa instabilidade e ineficiência governamental por causa da corrupção, da ausência de separação e limitação de poder, por causa do clientelismo exacerbado e vazio de programas políticos.
A partir da África do Sul, participou o jornalista angolano José Gama, falou de um autoritarismo competitivo.
Ele não é um autoritarismo puro, como a Coreia do Norte, mas ele é competitivo porque permite a realização de eleições. Mas ele, por sua vez, controla as eleições, manipula as eleições, manipula as instituições, o permite a participação de partidos políticos, mas procura sempre também controlar esses partidos, permite direitos à manifestação, mas também procura condicionar e limitar estes direitos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O presidente americano Joe Biden lançou oficialmente a campanha para a sua reeleição. Nós conversámos sobre a decisão de Biden, que há muito era falada já, com o professor universitário e analista político Diniz Borges.
Ao fazer o anúncio, Joe Biden disse, e cito, quando concorria à presidência há 4 anos, disse que estávamos numa batalha pela alma da América. E ainda estamos. Ele abriu o vídeo com imagens da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021 e de ativistas pelos direitos ao aborto em protesto junto ao Supremo Tribunal. O agora candidato democrata, ou pré-candidato democrata, sublinhou que cada geração de americanos enfrentou o momento em que teve que defender a democracia e desafiou os americanos a defenderem o direito de voto e nossos direitos civis. Joe Biden afirmou que os republicanos tentam restringir o acesso a abortos, cortar a previdência social, limitar os direitos de voto e dizer às pessoas a quem elas devem amar. Apesar do anúncio, os candidatos oficiais dos dois principais partidos políticos, democratas e republicanos, só serão escolhidos no verão de 2024, 3 ou 4 meses antes das eleições. Mas como acontece historicamente, esperava-se a recandidatura de Biden, apesar de que no início do eventual segundo mandato ele terá 82 anos de idade. Joe Biden deve ter pela frente ou o antigo presidente Donald Trump, a quem derrotou em 2020, ou Ron DeSantis, governador da Flórida. O professor da Universidade Estatal de Fresno, na Califórnia, Denis Borges, aponta as principais bandeiras de Biden na campanha.
Não houve elementos de surpresa no vídeo, obviamente, no anúncio, já era esperado, como disse. Eu penso que os democratas, aliás, há duas coisas que o presidente anunciou, portanto, ou a melhor já se sabe, que é duas escolhas muito interessantes, ou seja, a escolha de Julie Chávez Rodrigues, portanto, que é assessora na Casa Branca e que será, a diretora de campanha. É neta de um famoso, portanto, membro dos direitos civis americanos, ou seja, César Chávez, que foi o homem que começou, portanto, o sindicato para os trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos. É uma indicação clara de que os democratas e o presidente Biden estão concentrando muito nos grupos étnicos, neste caso, concretamente, nos hispânicos. Depois, como número dois da própria campanha, está, portanto, Quentin Fox, que foi, foi a pessoa responsável pela reeleição do senador Rafael Warnock na Geórgia e é, portanto, considerado um perito também em política no que concerne a eleição de grupos minoritários. Portanto, Biden está claramente a anunciar, e os democratas também, que a sua chegada à Casa Branca depende não só dos membros mais ativos e dos militantes do Partido Democrático, mas depende muito de como irá conseguir com que as minorias étnicas nos Estados Unidos, particularmente, portanto, mas não limitadas a essas, aos hispânicos, aos afro-americanos, diria também os de origem asiática e outros, vai ser uma campanha muito, muito fortemente ligada pela parte dos democratas por estes dois anúncios aos grupos minoritários, aos grupos étnicos.
Diris Borges, analista político e professor na Universidade Estatal de Fresno, na Califórnia, numa análise à candidatura à reeleição de Joe Biden, cujo anúncio foi feito pelo próprio nesta terça-feira aqui nos Estados Unidos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A crise no Sudão está na ordem do dia, com vários governos estrangeiros a tentarem retirar os seus cidadãos do país, onde dois generais rivais lutam pelo poder há cerca de duas semanas. Conversámos com os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre as causas deste conflito. É que se podia chamar, Rui Neumann, a crónica de uma guerra anunciada, não é?
De certa forma, poderia-se dizer, porque estavam como sócios, digamos assim, duas figuras que muito se opõem, apesar de existirem alguns pontos comuns entre os dois. De um lado, Abdel Fattah al-Burhan, que é o chefe das Forças Armadas e o presidente do Conselho de Soberania, ou seja, é o presidente da transição. E, por outro lado, uma figura que é Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido como MIT, que assumiu, eu diria simbolicamente, a patente de general. Quando eu digo simbolicamente, é porque MT sempre foi um chefe de milícia e essas patentes são sempre muito simbólicas. E isto tudo acontece quando o general MT, que dispõe de uma milícia, que é as Forças de Ação Rápida, que se tornaram, digamos, tristemente célebres no Darfur, uma milícia constituída durante o período de Omar el-Bashir, em que fizeram ações extremamente sanguinárias e de limpeza étnica no Darfur. É aí que ele se torna célebre, com os seus combatentes, maioritariamente os janjaweedes, que também ficaram célebres na guerra civil na Líbia e em outros palcos nesta região. Quando estava a aproximar, digamos, o período que levaria a uma certa transição civil que o presidente al-Burhan não quer verdadeiramente, porque ele tem uma imagem da transição do estilo egípcio, com Sisi, que de militar passa a um suposto civil, al-Burhan tentou integrar esta milícia, esta poderosa milícia de MIT, nas forças armadas regulares sudanesas, o que para MIT sempre teve fora de questão. E porquê? Porque o seu poder reside precisamente nesta poderosa milícia que ele tem. Eu quero recordar também que neste momento falamos muito da milícia, as forças de ação rápida de MIT, mas não são as únicas milícias no Sudão. O Sudão tem 8 milícias, das quais algumas islamistas radicais. Aqui os islamistas também entram, islamistas radicais também entram muito em jogo. Não é por acaso que MIT tem acusado Al-Burhan de ser um islamista radical, tal como ele disse numa das últimas declarações e até mesmo comunicados. Porquê? Porque Al-Burhan, na constituição da nova administração pública e mesmo nas hierarquias das Forças Armadas, incluiu muitos islamistas radicais da era de al-Bashir. E apesar de MIT também ser um produto dessa mesma era, neste momento ele acusa, digamos, o antigo sócio, o atual presidente do Conselho da Soberania, como com afinidades com os islamistas radicais. Isto para quê? Para se definirem as posições dos apoios de uma parte ou outra. Ou seja, Al-Burhan tem um apoio incondicional do Egito, por onde até tem, que tem até fornecido em armas, tem um apoio, digamos, indireto, de certa forma, apesar de algumas declarações demonstrarem essa tendência, dos Estados Unidos, que utilizam o próprio Egito, mas também, não podemos esquecer, do próprio Ocidente. MIT conta com o apoio da Wagner, que sempre operou no Darfur, sempre houve uma grande relação entre ele e a própria Wagner e a própria Rússia, que a Rússia está mais MIT, mas joga em dois tabuleiros, porque está em jogo a base naval e a base militar que a Rússia pretende construir em Porto Sudão, que vai ter um local absolutamente estratégico, geoestratégico, no Mar Vermelho, que vários países até têm tentado fazer o mesmo acordo. Mas também tem o apoio da Etiópia, tem o apoio dos Emirados Árabes Unidos da Arábia Saudita. Porquê? Porque ele enviou forças das suas milícias precisamente para combater no Iêmen. No meio disto tudo, vemos uma personagem que está a facilitar o encaminhamento de armamento e até mesmo, isto aqui temos que ter algum cuidado em afirmar, de homens militares russos em apoio à MIT, através de Khalifa Haftar, que é uma das partes em oposição na guerra líbia, neste momento, com, digamos, uma trégua circunstancial. Portanto, aqui estão várias forças internacionais em jogo. Quase que Al-Burhan e MIT, cada um do seu lado, estão quase a combater por procuração, mas também estão a combater por a sobrevivência política e militar de um ou outro. Isto com as consequências que pode ter para toda a região, principalmente para o Chad, também para a Etiópia, por causa do Tigré e da rebelião no Tigré, que pode dilatar novamente com isto. E o Egito receia muito. Uhum. Um dos pontos capitais do Egito, e por vezes não é muito realçado neste conflito, é a questão do Nilo. E isso para o Egito é extremamente importante. Então, porquê? Porque ele utiliza 75% do débito de água do Nilo, que isto foi com acordos já estabelecidos com o Sudão.
Portanto, há aqui vários interesses em jogo, há também presença de alguma forma, um pouco talvez alguns mais à distância, outros mais presentes no terreno. Temos, por exemplo, o caso da Rússia, não é? Que através da Wagner, que apesar da Wagner dizer que não está no Sudão, tudo aponta para que deverá haver presença da força Wagner no Sudão. Há também grande pressão por parte dos Estados Unidos para entre um cessar-fogo que parece estar a ser constantemente violado e a resolução do conflito, tentar também fazer grande pressão, tal como a própria União Europeia, não é, Raul?
Sim, o Sudão neste momento, acho que já não devemos estar a discutir se está em guerra civil ou não, claro que está, devemos estar a discutir é se esta já é a próxima proxy war entre China, Rússia versus Ocidente, no caso dos Estados Unidos, ou não, e os elementos estão todos lançados nesse sentido. Voltando um bocadinho aqui atrás na explicação que o Rui estava a fazer, a questão da presença dos Wagner no Sudão, sim ou não? Sim, porquê? Sim, porque os Wagner, para além da questão militar, são os mensageiros, são os carreteiros do ouro que sai das minas do semi-general Hemeti e que vão no sentido do Banco Central de Moscovo e que vão no sentido dos mercados paralelos da chamada máfia do ouro em África. E, portanto, neste sentido, a presença neste momento em situação de guerra dos Wagner na capital, em Khartoum, é absolutamente indispensável, nem que seja apenas um ou dois elementos para fazer segurança a uma ou duas empresas que com eles trabalham e que com eles procedem a este fluxo de este encaminhamento do fluxo de ouro que sai do Darfur para Moscovo. E, portanto, sim, claro, acho que é inevitável esta presença Wagner no Sudão, sobretudo por este motivo. E este é também um grande interesse de Hemeti, não perder este adquirido, o grande adquirido de Hemeti durante o período de ditadura de Omar Bashir foi minas de ouro e terrenos e gado, nomeadamente camelos para a criação. Aliás, isto é o negócio da família Hemeti, que era uma família é uma família de latifundiários no Darfur e que foram contratados por Bashir precisamente por terem uma facilidade enorme em recrutar pessoas, quer seja para trabalho, quer seja para as milícias em armas. E, portanto, é também por essa razão que, a partir de 2013, eles, quando são formados, em 2016, 2017, já estavam a enviar contingentes para a guerra do Iémen. E fizeram o seu trabalho no Darfur, mas depois não foram desmantelados, e não foram desmantelados porque ganharam de facto esta aura de um grupo que poderia ser contratado para vários cenários de guerra a nível regional. Isso aconteceu no Iémen, aconteceu também na Líbia, ao serviço do Marshal Haftar, e estas dívidas pagam-se, ficam para sempre. E é por isso é que também a Arábia Saudita está a apoiar este grupo, os Emirados Árabes Unidos também, a Líbia também, a Líbia do Marshal Haftar, o leste da Líbia, a Cirenaica, e este é o cenário mais internacional, mais visível ao nível internacional.
Dado o envolvimento de tantos atores e fatores externos, dada o que levou aparentemente a esta guerra entre dois generais, em que um controla, por exemplo, um controla as minas e tem os seus negócios e o outro está em Khartoum, há possibilidade de resolução desta guerra a breve trecho ou será algo que se vai arrastando? Ou vai arrastar?
Eu penso que não, que se vai arrastando, até porque é uma luta de galos entre estes dois generais. Qual é que é a posição destes dois generais? O Rui já levantou ali um pouco o véu quando disse que Al-Burhan não está, de facto, interessado nesta transição para os civis. Hemeti está interessado nesta transição e está interessado numa outra coisa, que é na integração destas forças paramilitares dentro incorporadas no Exército Nacional, porque esta é a forma do semi-general Hemeti se legitimar enquanto general de pleno direito e em plano de igualdade com todos os outros generais. E também para não perder estes adquiridos todos que teve durante os tempos da ditadura de Al-Bashir. Portanto, são dois homens que têm dois projetos pessoais para o Sudão completamente diferentes, antagónicos, e que se vão continuar a debater, a degladiar. Há aqui vários atores que podem ter um papel importante na mediação para a resolução desta guerra civil, que hoje é indiscutível que é uma guerra civil, não se limita puramente a Khartoum, mas também a várias cidades no Darfur e outras cidades, seja a norte, seja a sul, do Sudão. Estes atores é o Egito, devido às relações históricas que tem de influência no Sudão. O Sudão, quase poderíamos dizer que foi uma colónia e permanece uma colónia do próprio Egito, com vários interesses e o receio que o Egito tem que a fronteira sul com o Sudão seja uma via de entrada de grupos terroristas no país, mas também temos que ver a Etiópia do outro lado, os Emirados Árabes Unidos e a própria Arábia Saudita, que tem uma forte dependência do Sudão, principalmente da exportação sudanesa de produtos alimentares e de cereais extremamente vital, seja para a Arábia Saudita, seja para os Emirados Árabes Unidos. Por outro lado também, não podemos esquecer a força que tem tido a sociedade civil, neste momento está silenciada por causa do conflito militar que não abre espaço aos civis. A gente viu que eles tentaram, a sociedade civil, impor-se em 2021 com novas manifestações em que foram brutalmente reprimidos exatamente pelo poder, o atual poder militar no Sudão, mas têm conseguido esporadicamente e através dos múltiplos grupos de segurança da sociedade civil que existem em várias cidades, de impor cessar-fogos pontuais e também em localidades muito específicas, não precisamente só em Khartoum, que podem permitir todo, digamos, todo este conjunto, eu referi o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a própria sociedade civil, e levar um caminho de entendimento.
Mas concluir que estou de facto de acordo com esta ideia de que é a morte de um destes homens que vai apaziguar de alguma forma o conflito. Dizer o seguinte que me parece importante. Não se pense duas coisas. Não se pense que o Exército Nacional, o Exército Oficial, é um Exército Nacional como num outro país qualquer, porque não é, porque está completamente infiltrado pela Irmandade Muçulmana, que tem um peso tremendo no processo de tomada de decisão. Aliás, a Irmandade Muçulmana, ao nível internacional, deposita grandes esperanças neste exército, no sentido em que um dia que seja preciso tem aqui uma força oficial que os pode apoiar em qualquer projeto político pós-primavera árabe. Digo isto desta maneira porque o exemplo da Irmandade Muçulmana no Egito foi exemplo para toda a internacional Irmandade Muçulmana, em que perceberam que, não tendo o exército do seu lado, não vale a pena sonhar com um governo, uma presidência e uma maioria em qualquer espaço onde a Irmandade Muçulmana tenha votos e possa ganhar as eleições, porque o Ocidente e os exércitos alinhados com o Ocidente não o vão permitir. Isso, a prova disso foi o que aconteceu no Egito, e portanto, duas coisas que eu queria dizer é que nem o Exército Nacional é um Exército Nacional, nem as forças de reação rápida são umas forças oficiosas. A partir de 2018, foi o próprio Omar Bashir que, através de decreto-lei, as garantiu enquanto forças de segurança independentes. Uhum. E, portanto, de certa forma, são duas forças antagónicas, mas oficiais, que se estão a degladiar pelo Sudão neste momento.
E amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de sábado 29 de abril de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado e os que fazem diariamente esta emissão, despedem-se com um abraço, Mariano Bartolomeu, que produziu, e Ana Guedes, que apresentou. Amigos, então, um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.